Iniciando mais uma edição do Mais Elas, nesta tarde de sábado. Muito boa tarde. A partir de agora, nosso bate-papo, sempre trazendo assuntos para as mulheres e para toda a família, para as pessoas que estão ligadas no Mais Elas. Hoje a nossa proposta é falar sobre um tema que geralmente, meninas, gera bastante polêmica aqui quando a gente aborda. Boa tarde, Rose, Miriam.
Boa tarde, gurias. Boa tarde, aos ouvintes. Sentem aí com um cafezinho, porque hoje vai valer super a pena o tempo dedicado ao programa.
Depois de bastante tempo, conseguimos conciliar as agendas para receber a delegada de polícia aposentada, professora universitária e integrante da Rede de Enfrentamento e Combate à Violência contra a Mulher de Lajeado, uma das batalhadoras pela Casa de Passagem do Vale, Elizabeth Cristina Barreto Miller. Ela que tem aí uma ampla, uma longa e vasta experiência nessa temática que é o enfrentamento da violência contra a mulher. Tema esse, meninas, que acaba levando a vários outros. Vamos falar de feministas, movimentos feministas, de machismo, de mercado de trabalho, de toda essa rede, de tudo isso que movimenta e que agora também ficou bastante aflorado, assim, nos últimos meses. Ficaram bastante aflorados esses debates nas últimas semanas. Tivemos aí a questão do menino veste azul, menina veste rosa, e são temas aí que toda vez que vem a pauta, geram muitas opiniões divergentes, muitos embates e muitos debates. Então hoje vamos aprender com a Elizabeth. Seja bem-vinda ao programa Mais Elas.
Muito obrigada, boa tarde a todas. É um motivo de satisfação e alegria realmente estar aqui, e eu quero aprender com vocês também, né? Quando eu vi que as gurias estavam participando do programa, eu fiquei ainda com mais vontade de participar, porque quando tem mais pessoas para o debate, ele enriquece, né? Então, eu não sou dona das verdades, né? A gente está aí para conversar com vocês.
Mas a tua vivência, a tua experiência te dá um direito de fala maior, nos ambientes
uma
onde...
Uma propriedade,
essa é a palavra ideal, né?
Sim, muito obrigada. Na verdade, eu tenho falado sempre, o lugar da minha fala é este, né? Então, quando tu diz o que tu passaste, de onde tu vieste, né? E as causas enfrentadas, talvez isso te dá legitimidade, né? Porque a gente não tá inventando uma moda, né?
Então são
são vivências, né?
Você tem quanto tempo de polícia?
Eu, na polícia, eu tive 25 anos, né?
25 anos até se aposentar. E imagino que esse tenha sido um dos caminhos em que você tenha tido os contatos mais frequentes. Porque há 25 anos atrás, ou há 30 anos atrás, eu imagino a polícia...
O olhar para a mulher era totalmente diferente, né?
Como uma instituição, assim, toda masculina. Não, imagino que não tenha sido fácil.
Não foi nada fácil. Não foi. Então, hoje até conversando com as gurias da rede, a gente falava que, na verdade, a gente tem que agradecer a todas as mulheres que nos antecederam, né? Então, quando eu cheguei na polícia, a nossa turma, em 92, eram de 14 delegadas, né? E era um número expressivo para a época, mas outras meninas já começaram antes, né? Então, tivemos 3 antes desse grupo, que foi maior, e depois só foi vindo mais gente para dentro da instituição, né? Mas a minha caminhada não vem só ir na polícia, né? Já na faculdade de Direito já tinha bastante preconceito, porque à época eram poucas meninas, né? Minha turma eram 50 alunos, 3 moças.
Na faculdade de Direito.
Uhum. Então, imagina, a minha sogra é engenheira elétrica, né? Estudou na URGS, trabalhou na URGS. Ela me antecedeu com muito mais força, né, nessa caminhada. Então, eu sempre agradeço as que fizeram frente antes de eu chegar ali. Mas não foi nada fácil. Quando eu cheguei aqui na região, principalmente, eu fui a primeira delegada, né? E sim, muitas pessoas vinham para falar com o delegado. Então, como assim uma mulher jovem, né? Então, duplamente ousando... porque pesava também a idade, né? Porque eu era realmente muito jovem naquele começo. E então, sim, foi uma luta para impor que eu tinha tanta competência quanto os demais colegas, né?
esta dos últimos dias, a gente vai falar também das redes sociais, que de alguma forma, acredito que neste período, ano passado, da campanha eleitoral, em que essas temáticas ficaram ainda mais afloradas, uhum. e vieram, trouxeram muitos debates públicos nessa questão das mulheres, se tornou mais intenso isso, uhum. nas redes sociais, o que já acontecia. Uhum. Mas agora, teve no início do ano essa polêmica da fala da ministra sobre o azul e rosa. Uhum. E um dos pontos assim, que chamou a atenção foi uma postagem sua em que você se refere a esse assunto. Uhum. E iniciando, juro que tentei manter o bom humor, mas é impossível ver tanto machismo e não me irritar. E ali você compartilha algumas vivências dentro do meio, né, da justiça, falas de juízes, de promotores, e uma que me chamou a atenção, briguei com um promotor que me disse que a relação sexual entre padrasto e enteada de 12 anos não era estupro porque a guria era rodada. Numa fala dessas, a gente percebe o quanto é profundo e o quanto essa cultura tá na cabeça das pessoas.
Com certeza. E o que eu citei ali foi um caso, né? Porque foram muitos e muitos. Mas daí um momento me pareceu propício para escrever alguma coisa. Como vocês referiam antes, né? Da legitimidade para trocar experiência e para fazer esse relato. Eu achei que era um momento porque há 30 anos atrás se debatia essa questão de cores e de machismo. E muitas dessas coisas me parecia superado, que a gente não precisaria mais discutir, que isso era algo tão tranquilo, né? E só ir para frente agora. E me parece que nesse debate vem um ranço do machismo que estava adormecido, disfarçado, né? E aí ele vem com toda a força. Porque quando eu falo isso das minhas vivências, muitas pessoas me apoiaram, teve muitos compartilhamentos, mas muitos me ofenderam. Então as pessoas, depois vocês vão comentar, talvez das redes sociais, né? Mas as pessoas perderam a vergonha de ofender.
É. E na rede social fica tudo meio fácil também, né?
Muito fácil.
Parece que o preconceito está liberado ali.
Exatamente. Então, o meu passado enquanto delegada de polícia, que até ali eu exercia uma autoridade na região, isso é esquecido. A minha vivência, o fato de eu ser professora universitária, tudo isso é esquecido. Tu não é ninguém ali, tu é uma pessoa que colocou uma opinião divergente da tua, e aí tu te acha com o poder de ofender, de humilhar, né, de esquecer todas as histórias dessa pessoa.
E isso que a postagem, ela foi muito bem construída no sentido, assim, de demonstrar o teu interesse, de explicar o que que tu entende por ser azul, por ser rosa, o que que isso simboliza. Mostrou outros exemplos, então, de violências, né, contra a mulher, em que justificavam, assim, esse machismo, né, explicando, na verdade, não isso. justificando, explicando, e mesmo assim as pessoas parece que teimam em não entender isso, que eu acho um pouco assustador, porque todos os dias quase a gente liga a TV ou algum órgão de comunicação acessa, e todos os dias tem alguma reportagem, alguém falando sobre isso, e as pessoas insistem em certos pontos, né, e eu admiro em ti a tua habilidade e interesse de tentar explicar para as pessoas, né.
Eu me vejo na obrigação, até assim, como cidadã, de tentar, né, explicar melhor, assim, mostrar o que, que aconteceu nesse decorrer da minha trajetória e o preconceito que eu sofri e de que não aconteça mais, né? Nós temos pessoas que vão vir depois de nós, que mundo que a gente quer deixar, nós queremos que retrocedam.
Mas será que um dia vai terminar?
Eu acho que terminar, não, que bom que terminasse, né?
Pois é.
Mas que sensivelmente diminuir isso deveria, né? As pessoas não querem entender que não é questão de cores, sabe? Eu vim hoje, que cor que eu tomei? Cinza. Cinza, né? Então, eu escolhi a cor que eu quiser. Tanto, daí, hoje eu vi uma pessoa que me disse, daí um outro extremo, né? Eu ia colocar uma cor de rosa, mas daí eu pensei, o que as pessoas vão pensar agora que eu tô ficando, assim,
delicada?
Machista?
Ah, machista.
Eu disse, tá, mas tu gosta de rosa, por que tu não vai colocar rosa? Não entendi a relação. Uhum. Então, tu vai para um outro posto, sabe? Então, as pessoas estão com medo de se manifestar, né? De serem ofendidas. E é uma polarização totalmente desnecessária, né?
Eu acho que é bem importante também pensar que quando se fala de cores, né? Não é a questão da cor da roupa, mas o que a cor carrega, né? Uhum. A cor rosa carrega, simboliza uma fragilidade, uma sensibilidade que faz parecer, que leva a pensar que a mulher é assim, né? Uhum. Delicada, sensível, frágil, rosa, né? Uhum. E o homem é o azul, é o forte, é o ativo. Então são essas coisas que carregam essas cores. Então, tu dizer assim, que menina vai ser rosa e que menino vai ser azul, uhum, é querer voltar a fixar
padrões,
né? Uhum. Isso que é o que deveria estar sendo repensado, não é a cor da roupa, uhum, que a pessoa está usando.
Mas eu acho,
né,
que nesse debate agora, a partir da fala, se centrou muito na questão da separação mesmo, assim. Eu, uhum, acho que foi muito mais voltado pro lado homofóbico da coisa, assim, ó, ou tu, uhum, é menina ou tu, uhum, é menino, uhum, né? Uhum. E isso tem que ficar claro para todos, se tu é menina, se tu é menina, uhum, né? Eu não, uhum, sei, eu tive essa percepção, pelo, uhum, menos nos comentários e nas manifestações, que as pessoas ou achavam o máximo, uhum, o fato dessa divisão clara, dessa, uhum, uhum, ou então justamente defendiam o oposto, uhum, né? A não divisão, discriminação.
Uhum. É que a gente tem que ver o histórico, né? Onde começou essa divisão de cores e o que, que isso representa. Porque, na verdade, quando tu faz um enxoval pro teu filho azul, faz rosa pra filha, né? Como é o mundo que tu vai apresentar pra essa criança? Então, por que que esse menino de azul, digamos, ele não vai poder ganhar um carrinho de boneca ou brincar de boneca se ele vai ser pai depois, né? E essa menina, ela não vai ganhar carrinho, ela vai ganhar
vai
rosa, roupa, mas ela vai ser motorista. Então essas cores, ela vem com papéis impostos, e é isso que as pessoas não se dão conta. Se fosse a mera cor, tudo bem, cada um coloca, é o que eu estou dizendo desde o início do programa, cada um coloca a cor que quiser, né? E aí, o que está por detrás é que a gente tem que repensar, né? Porque, gurias, eu não sei de vocês, mas eu sou mais, tenho mais idade. Mas quando eu fiz a primeira comunhão, eu ganhava presente pro enxoval.
Ah, eu também.
As panelas, as, né, bacias.
É. De prato e também talheres, toalhas, né? Porque a gente era preparado, na sociedade, a mulher teria que casar e constituir família. Então, ela pode ter essa escolha, né? Ela pode ter a escolha que ela quiser, mas se ela não quiser casar... É.
Tu sabe que recentemente nós tivemos uma conversa e uma mulher me dizia que ela não sabia se queria ter filho, ser mãe e tal. Uhum. Porque ela disse assim, porque o filho é a responsabilidade da mulher. Mas quem desejava mais ter o filho era o marido, na verdade. Ela tá, uhum, a gente tava numa conversa,
geralmente é o que acontece,
é, o marido,
né,
quer muito, uhum, ter o filho, mas ela não queria, não sabia se queria, porque o filho é responsabilidade da mulher. E aí eu vi, a gente vê nessas frases a construção daí, uhum, né, a construção do social, do ser mulher, ser homem. E aí eu perguntei, mas se ele tanto quer este filho, por que ele não vai dividir contigo, exato, a tarefa? Não é assumir sozinho a tarefa, né? Uhum. Mas aí ela me olhou e disse, pois eu não tinha pensado. Uhum. Pois eu tô tão acostumada que é a mulher que cuida do, uhum, filho, que ela não pensou que o marido pudesse ser convidado, uhum, a esse prazer, né? Que é criar um filho, então...
E tem palavras, né, Miriam, que a gente reforça e não se dá conta. Eu vou em palestras e as pessoas dizem, ah, meu marido não é machista porque ele ajuda em casa.
Ajuda.
Ah, se ele ajuda, então tu é machista. Porque... Por que ajuda? Se tu trabalha fora de casa, teu marido trabalha fora, então a tua obrigação é cuidar da casa e ele ajuda. Uhum. Né?
É a mesma coisa o marido chegar, eu botei o lixo na rua e tu agradecer.
Isso.
Tu não precisa agradecer, porque tu já faz todo o restante das tarefas diárias, né? Uhum. Então, e tu não recebe aquele
agradecimento. A não ser que ele te agradeça toda
sempre,
hora por tudo que tu faz.
Seja uma troca de gentilezas, né? Tudo bem. Mas é isso, a mulher se impõe esse papel, porque nós, historicamente, ficamos no espaço privado, né? E esse espaço privado te coloca numa relação de inferioridade de poder. né? Tu vai mandar naquelas quatro paredes e tu não vai ter o poder na sociedade. Então, é isso que esse rosa e azul, mas as pessoas não querem ver. Então, é um debate muito mais amplo. Eu acho que as críticas que aparecem são muito tacanhas, eu diria assim, de achar que nós estamos falando apenas de cores. Então, como é que fica o enxoval agora? As pessoas perguntaram. Perguntavam pra mim, como é que fica o enxoval? Eu fiz verde e branco para os meus filhos, porque eu não quis saber o sexo. Então, é uma opção também das mulheres e dos homens de não querer saber o sexo dos filhos. Nós, lá em casa, tivemos essa opção. Por quê? Por que que a gente vai... Respeito quem pensa o contrário,
claro. Né? Mas até aí, né?
Assim como ainda impacta se tu, por exemplo, enquanto dinda ou dindo ou familiar, for dar, por exemplo, de presente uma boneca para uma criança, um menino.
Isso.
Vai gerar um impacto e depender de uma reação negativa, né? Uhum. Reflexo disso que está.
Uhum. E por outro...
Não, desculpa. Não, é só fechando das cores da gente ter também várias cores, né? Porque se herdava também do sobrinho, do primo, então...
Aham. Podia ser amarelo.
Miscelânea. Meus filhos usavam azul, rosa, amarelo, verde, todas as cores, né?
Vamos para o intervalo com a parceria da Loja Casarão Verde, a Loja Casarão, que está com uma promoção especial que encerra hoje, somente hoje à tarde ainda, o último dia da promoção Sessão Viagem. Na compra de alguma mala ou bolsa de viagem, nas outras compras você ganha 20% de desconto nas lojas Casarão Verde.